Bom, eu não só pedi aqui ao apoio da mesa o tempo de exposição, 15 minutos para cada um debatedor, e posteriormente vamos abrir as falas, as inscrições para as falas. E nós estamos já em processo de votação na mesa. Gostaria de pedir ao apoio dos trabalhos que solicitasse a presença de outro parlamentar ou de alguém para conduzir os trabalhos. Pode ser que eu tenha que me dirigir para fazer alguma votação em plenário, quando isso for possível. Bom, agradecendo aqui a presença dos ilustres debatedores, nós vamos tratar da temática de aspectos legais de telecomunicação e radiodifusão. Creio que é importante o debate aqui feito, algumas considerações sobre o caráter político dessa disputa, o conteúdo ideológico dessa disputa pela implantação de uma comunicação comunitária, mas efetivamente nós vivemos dentro de uma sociedade com estabelecimento de processos legais que nós não podemos desconhecer e que cabe-nos, na conformação de uma sociedade mais democrática, exatamente apropriar da legislação para que se faça disso uma luta para que se cumpra. Porque, na verdade, os mais interessados no não cumprimento da lei são os mais poderosos. Até porque as leis, quando aplicadas corretamente, elas podem oferecer espaços de oportunidade, de igualdade entre os diversos atores da sociedade. Nós não temos dúvida que vivemos numa sociedade de classe. Alguns aqui já observaram e fazem esse discurso como se fosse uma descoberta recente. Nós vivemos uma sociedade de classe com interesses e conflitos de toda a ordem. Interesses transversais à sociedade, interesses corporativos, interesses empresariais, que fazem parte da regra do jogo da disputa política na sociedade. Então não tem por que se assustar com isso. Cabe-nos, àqueles que acreditam em construir um outro mundo, em organizar os desorganizados, em juntar os que estão sofrendo de alguma maneira, os que estão padecendo, para que possam oferecer resistência e coletivamente construir respostas a esse estado de opressão em que se vive. Portanto, saber bem ocupar os espaços da luta legal também é componente da luta política. Nós não podemos abrir mão dos espaços legais da disputa, porque eles são da regra do jogo. A não ser que a gente eleja como um principal método de disputa política outras ações, que podem até ser condenadas, mas podem ter sua legitimidade. Casos extremos, nós vemos e vivemos sociedades que são levadas para o uso da violência como alternativa de disputa política. São situações da vida, situações das disputas. Isso não é o caso do momento que nós estamos vivendo, e creio que sofremos violência, sim, por interesses diversos, cabe-nos nos defender das diversas formas de violência, utilizando os instrumentos legais, políticos possíveis, para sobreviver e construir alternativas a esse poder, para construir um contrapoder. Então, eu, assim, compreendo que nós também temos que nos apropriar dos espaços legais, mesmo das suas limitações. Alguém aqui falou que a lei das comunicações era uma lei, e lembrou uma frase de Bismarck, que disse: se o povo soubesse como eram feitas as salsichas e as leis, jamais usariam as duas. Mas Bismarck, um ditador alemão, que tem suas razões para fazer uma afirmação dessa. Eu diria que a lei que saiu da rádio comunitária é o tamanho da lei, da força política que nós tivemos aqui. E não diria nem que nós merecemos, é o que nós conseguimos. Alguém observou muito bem que existe uma correlação de força nessa casa. Há uma correlação de força na sociedade e aqui nessa casa. Nós não podemos desconhecer isso. E, portanto, Eu estou concluindo, vou passar para os debatedores. Estou só dizendo que a lei que nós temos aqui é instrumento e resultado da nossa capacidade de organização, de mobilização, de debater politicamente. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar espezinhando e gemendo. O que nós temos que fazer é debater, ter conhecimento, ter informação para poder fazer o bom combate e para poder tentar mobilizar a maioria da sociedade para o nosso lado. É isso que temos que fazer. No mais, é choro. Choro descabido de que nós não podemos escapar se ficarmos apenas reclamando. Temos que nos preparar. Ter instrumento, ter conhecimento, ter domínio tecnológico, ter domínio legal para fazer essa disputa política. E é nesse sentido que eu quero passar a palavra à primeira expositora, doutora Soraya Mendes, da Associação Latino-Americana de Juristas, falando sobre o tema conceito legal entre telecomunicação e radiodifusão. Com a palavra, doutora Soraya, por 15 minutos. Quando estiver faltando um, eu lhe aviso.
Tá bom, obrigada, deputado. Eu, antes de mais nada, agradeço o convite, que não sei especificamente de quem partiu, mas agradeço ao coletivo que organizou essa audiência pública. Cumprimento a mesa, o deputado que a coordena, e também ao procurador da República, que aqui se faz presente. Eu vou pedir primeiro para fazer um esclarecimento e pontuar duas questões iniciais que necessariamente não são relativas à telecomunicação e radiodifusão, mas que dizem respeito à questão que é profundamente ligada a tudo isso que se chama democracia. A primeira delas é que eu não faço parte da Associação Americana de Juristas, muito me honraria, né? Tenho grandes amigos que fazem parte dela, mas eu sou membro de uma rede, chama Rede Latino-Americana de Advogados e Advogadas Defensores de Direitos Humanos, e aqui estou, né, como advogada especialista em direitos humanos. Portanto, só faço essa ressalva até porque institucionalmente acredito que isso seja o mais ético a ser feito. As outras duas questões que eu quero fazer antes de iniciar a minha exposição, que eu pretendo também seja rápida para que nós possamos sim ter um espaço de diálogo e de audiência mesmo, né, e não uma palestra a respeito de conceitos de ordem jurídica, elas dizem respeito às seguintes questões. A primeira faz parte da minha história, eu sou feminista e hoje pela manhã, para quem acompanhou os debates, nós tivemos uma discussão muito bem levantada pelo Clementino, no sentido da posição da mulher à frente de discussões bastante espinhosas do Ministério das Comunicações, mas que, por um outro lado, também, de uma certa forma, me deixou bastante incomodada, porque o movimento de mulheres e as feministas já andaram bastante para que nós não aceitemos a posição de vítimas, simplesmente. Então, aquilo que eu gostaria de deixar, até porque esses anais vão ser publicados, é de que realmente que respeitemos as figuras de todas as pessoas a partir do momento em que elas são funcionários públicos e que fazem o seu papel, mas que não aceitemos nós, mulheres, porque isso já não nos cabe, o papel de vítimas, como se fôssemos coitadinhas colocadas à disposição e na cova dos leões. Cada uma de nós, claro, respeitadas as condições que todos nós sabemos em um país de desigualdades como nós, sabemos muito bem as posições políticas que assumimos, e a posição de vítima simplesmente acaba nos colocando em uma condição de inferioridade, e eu não poderia iniciar minha fala sem dizer isso. A segunda questão é que a minha formação primeira é jurídica e a minha formação em nível de pós-graduação de mestrado é em ciência política, e nós estamos numa casa política, e eu não tenho dificuldade nenhuma em esconder o meu completo desconforto em estar aqui no dia seguinte em que foi praticado um dos atos que, na minha concepção, são um dos piores atos que se poderia ter feito desde que se instaurou uma democracia, entre aspas, formal, não mais do que formal, nesse país, que foi a cassação do deputado José Dirceu. Eu tenho, enquanto militei no Partido dos Trabalhadores, e essa foi a minha trajetória política, que hoje já não é mais, sempre tive o deputado José Dirceu como um adversário, e acredito que ele continuaria sendo, e sem nenhuma dificuldade posso colocar isso. Agora, por um outro lado, é um atentado à democracia nesse país, um julgamento político, uma cassação política, sem nenhum conteúdo probatório. Então, eu faço essas duas considerações iniciais, porque são duas questões que a mim incomodam e que eu não consideraria, talvez não fosse eu se não fizesse essas considerações, antes de abordar a temática específica que me foi proposta. Bem, Existe algo que é anterior à discussão dos dois conceitos, de telecomunicação e de radiodifusão comunitária. E esse algo anterior e essa exposição, esses comentários que eu pretendo tecer, eles estão intimamente relacionados, como eu dizia antes, àquilo que nós entendemos como um Estado democrático de direito. Quiçá um dia nesse país tenhamos um Estado de direito democrático. Mas, por ora, tampouco um Estado democrático de direito temos. Por que eu digo isso? Porque, historicamente, as liberdades fundamentais, elas nasceram como garantidoras da não intervenção do Estado, de uma intervenção nociva, para barrar uma intervenção nociva do Estado à cidadania. E, por isso, elas eram chamadas liberdades negativas. E essas liberdades, dessas primeiras liberdades, nasce a liberdade de expressão. Não é o nascedouro para todas as demais. Liberdade de informação e até a liberdade de comunicação, que é a qual eu pretendo chegar. Fruto dessa liberdade de expressão, nasceu a chamada liberdade de imprensa. Ou talvez hoje, mais modernamente, deveríamos falar liberdade de empresa. Agora, há poucos dias atrás, no meu estado, no Rio Grande do Sul, eu participei de uma entrega de prêmios a jornalistas, os melhores jornalistas do estado, e todos os jornalistas, no momento em que recebiam seus prêmios, agradeciam as empresas às quais trabalhavam, como se a elas pertencessem os prêmios pelos seus trabalhos. Então, acredito que seja esse o melhor termo a ser definido hoje, ou melhor, redefinido hoje, que seria a liberdade de imprensa, mas não uma liberdade de imprensa, uma liberdade de empresa. Digo isso porque a liberdade de imprensa, ou imprensa, ela é a pedra de toque de todo o sistema no qual se estrutura uma lógica de que o mercado é capaz de regular absolutamente todas as relações existentes no campo das comunicações. Não necessitamos da intervenção do Estado. O mercado é capaz de fazer isso. Ou seja, nós não precisamos da intervenção do Estado, nesse caso, não uma intervenção nociva, mas da intervenção do Estado enquanto regulador de todas as relações que se dão ao redor da comunicação. Entretanto, o que nós percebemos é que, inegavelmente, os resultados produzidos pelo mercado são, em termos de oligopolização e despolitização, eles estão muito longe do ideário liberal de liberdade. Por sinal, eu quero referir a vocês que a doutrina constitucional brasileira, ela já menciona até a necessidade de um chamado habeas media. Ou seja, a gente conhece algumas expressões que já estão e são remédios constitucionais consagrados historicamente e que estão postos na nossa Constituição Federal. Habeas corpus, habeas data, ou seja, habeas data para termos acesso a informações que nos sejam restritas, habeas corpus para no momento em que haja um abuso de poder e que a liberdade de ir e vir de alguém esteja limitada. Mas a doutrina constitucional brasileira hoje já fala de habeas media. E fala de habeas media na melhor concepção do termo de Paulo Bonavides, dizendo que nós precisamos encontrar um remédio jurídico para libertar a comunicação do cárcere que as elites lhe impuseram. E eu acho que é justamente nesse sentido em que se começa a construir, e essa é a grande tarefa de quem trabalha no campo jurídico, junto às rádios comunitárias, junto à comunicação comunitária, uma nova teoria jurídico-política que fale da libertação realmente da mídia, né, através de uma legislação que fale das permissões, das concessões e de formas de controle efetivas, e que façam com que nós saiamos da mera discussão dada no campo privado hoje das grandes empresas de comunicação e passamos a discutir a mídia, a comunicação como um espaço público. Eu quero fazer algumas considerações aqui que eu acredito que sejam interessantes para ilustrar o que isso representa em termos históricos e o que esse conceito, que é a da liberdade de comunicação, ele pode nos trazer no nosso dia a dia, tanto de quem trabalha, dos operadores jurídicos, mas, como eu disse, num âmbito jurídico-político, de resultados positivos. Como ensina Norberto Bobbio, as liberdades outrora negativas, elas assumem umas novas feições. Ou seja, segundo ele, a liberdade e a igualdade, e agora eu quero fazer uma referência expressa, né, daquilo que Bob diz, ele diz o seguinte, que a liberdade e a igualdade hoje não significam o mesmo que significavam. O seu conteúdo ampliou-se, tornou-se cada vez mais denso, o seu significado cada vez mais pleno. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que uma liberdade autêntica, digna de ser garantida, ela é um poder positivo. Isso significa dizer que é uma capacidade jurídica, material, de tornar concretas e abstratas as posições constitucionalmente garantidas, as possibilidades constitucionais. Existe uma cientista política indiana, chama Neera Shandhok, que ela diz o seguinte, que a ideologia do mercado ela é indiferente ao fato de que a maioria das pessoas elas não estão em posição de escolha. E muitas vezes, eu digo isso porque muitas vezes as discussões que são dadas a respeito de fontes alternativas de informação, como o caso das rádios comunitárias, elas são dadas dentro da possibilidade de escolha. Se você não quer assistir a Rede Globo, assista o SBT. Se você não quer assistir o SBT, assista a Bandeirantes. E o Dioclésio muito bem colocou aqui onde estão as rádios comunitárias dentro de todo aquele quadro dele que eu considero perfeito. E por um outro lado, desconsidera isso que a Neera Shandhok fala, que as pessoas não estão em possibilidade de escolha. Porque se você não tem na comunidade uma forma de comunicação, um veículo de comunicação, que na verdade, na minha concepção, ele é mais ainda do que um veículo de comunicação, ele é um espaço de discussão pública capaz de impulsionar políticas públicas das mais diversas ordens, seja no campo da saúde, da educação, do que for, você realmente está completamente tolhido do direito de escolha. E Dioclésio colocava isso quando falava a respeito da castração da cultura, de que cultura, entre aspas, como ele dizia, não é para o nosso bico. Porque isso faz com que nós tenhamos cada dia menos a possibilidade de enfrentar esse sistema, que é um sistema altamente complexo hoje e muito bem estruturado. Bastante bem estruturado. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que, para que a gente fale hoje de liberdade de informação, liberdade de imprensa ou de empresa, como eu falava, ou liberdade de expressão, a gente tem que estar pensando em algo que é muito mais do que material, ou seja, muito mais do que está escrito na Constituição ou nas leis. Nós temos que pensar naquilo que é substantivo, naquilo que existe de verdade. E aquilo que existe de verdade é, na verdade, a conciliação de quatro conceitos fundamentais. 3 minutos, mas eu não cheguei nem na terceira página ainda. Não, mas eu concordo com o senhor, eu serei disciplinada dentro da minha disciplina. Os meus limites de disciplina. Não, mas quero fazer essas considerações, então eu vou ficar devendo em termos das perguntas.
Avance um pouco, eu vou ser colega.
Obrigada. Bem, enfim, o que eu, né, colocava anteriormente é que, na verdade, a discussão que nós temos que fazer hoje a respeito da liberdade de comunicação, ela engloba 3 conceitos fundamentais. Quatro. O direito de informar, o direito de ser informado, o direito de ter acesso à informação, e esses 3 já existem consolidados na nossa legislação, e um 4º direito que infelizmente ainda não existe e nós ainda devemos lutar por ele, que é o chamado direito de antena, que é o direito de ter acesso aos meios de comunicação de massa existentes. Agora há pouco eu dava entrevista ali para uma jornalista aqui da Câmara e falava ela a respeito do direito de antena, que é algo completamente esquecido, mas que existem em diversas legislações e que já está garantido em diversos países da Europa, por exemplo, em que as associações comunitárias, os sindicais, os movimentos de mulheres, o movimento negro ou todos esses tenham direito a acessar a esses mecanismos de comunicação que hoje são completamente apropriados nas mãos das tais, 6 dúzia, ou melhor, 7 famílias que o Dioclésio falava. É de dar esse espaço que está se falando quando se fala de direito de antena. Portanto, a liberdade de comunicação é aquilo que constitui, é aquilo que, pelo qual se briga quando se fala de democratização da comunicação. E aí eu relembro a pergunta do Luciano do Intervozes, Marcelo, perdão, em que falava assim, mas essa discussão de conceito todo, qual é a aplicabilidade prática dele? A aplicabilidade prática é de nós dizermos o seguinte, que na verdade nós não estamos discutindo aquilo que está simplesmente consolidado, que está simplesmente escrito. Nós estamos discutindo práticas, estamos discutindo formas de fazer comunicação que são completamente diferentes das formas existentes hoje. E para isso a gente tem que ter outros nomes. A gente não consegue mais colocar dentro da liberdade de imprensa, simplesmente. Não consegue mais colocar dentro da liberdade de informação. Não consegue muito menos colocar dentro da liberdade de expressão. Tem que ser uma coisa maior, tem que ser mais denso. E aí, eu tenho diversas outras colocações para fazer, mas, de qualquer sorte, eu queria... Não quero me descuidar da responsabilidade que eu tenho aqui de discutir em específico o tema que me foi colocado, que é de radiodifusão e de telecomunicação. Porque isso é absolutamente fundamental no dia a dia de todas as rádios comunitárias no Brasil que estão sendo brutalmente reprimidas pelas ações da Anatel e Polícia Federal, da Polícia Federal provocada pela Anatel. Por quê? Primeiro, porque a Constituição Federal distingue radiodifusão de telecomunicações. São coisas distintas, são conceitos distintos. E isso tem importância para nós por quê? Porque as leis que se aplicam contra as rádios comunitárias, por mais incrível que seja, são todas as leis atinentes às telecomunicações. Seja o artigo 70 da lei 4.117, que é o antigo Código de Telecomunicações, que criminaliza a conduta de colocar no ar uma rádio sem a devida outorga, seja o artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, que também criminaliza a mesma conduta, nenhum deles é aplicável à radiodifusão comunitária. Entretanto, são utilizados. Por que eles não são aplicáveis à radiodifusão comunitária? E isso é... E a explicação para isso é uma explicação absolutamente simples dentro do campo do direito. Porque a Constituição Federal, distingue esses dois conceitos, para começar. Segundo, porque a Lei Geral de Telecomunicações, em 1997, se não me engano, sim, 1997, 94, 72 de 97, ela diz que a radiodifusão, já concluindo, que a radiodifusão comunitária, ela restou regulada pelo antigo Código de Telecomunicações e também a matéria penal. Só que não podemos esquecer que em 1998 nós tivemos a lei específica das rádios comunitárias. Uma lei nova revoga a mais velha, uma lei que regula especificamente uma matéria, ela não pode estar, a matéria por ela regulada, ela não está mais sob a égide daquilo que é o princípio geral, a não ser nos seus princípios gerais. Qual é a importância fundamental disso? É no campo penal. Porque a lei da radiodifusão comunitária, como o Dioclésio falava, e como se tem repetido exaustivamente, ela não prevê penalidades que sejam penalidades do campo do direito criminal. Elas prevêem advertência, multas, suspensões e até a cassação da outorga para aquelas rádios comunitárias que tiverem outorga. Portanto, a diferenciação desses dois conceitos legais, ela é absolutamente fundamental para nós. E ela é absolutamente fundamental para que a gente possa estabelecer, finalmente, também um diálogo no campo político. Por quê? Porque é falsa a ideia de que temos que mudar a lei porque se a lei não for mudada, nós devemos cumprir a lei e, portanto, continuar criminalizando, continuar apreendendo equipamentos. É falsa por quê? É falsa porque esses dois artigos, a partir do momento em que não são aplicáveis à radiodifusão comunitária, eles, na verdade, inexistem no mundo das rádios comunitárias como sanções penais. E, portanto, bastava que, eu não sei se esse é o termo mais correto, talvez eu devesse averiguar, mas bastava sim uma orientação política, um parecer da Procuradoria, da Agência Nacional de Telecomunicações, que por acaso é a Procuradoria da União, dizendo que juridicamente isso não pode ser aplicado, para que se resolvesse essa questão. Porque os inquéritos policiais federais, eles são provocados pela Anatel. A Anatel vai até a Polícia Federal e, depois de tanta pressão do movimento, porque antes a Anatel simplesmente ia, lacrava, levava os equipamentos. Né? E até, já fazendo uma menção ao Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul nós fizemos diversas audiências públicas, tivemos diversas reuniões com a Polícia Federal e com a Anatel, tendo o Ministério Público Federal sempre como nosso parceiro, no sentido de que, o que se acabou redundando disso? Redundando de que a Anatel passou a provocar a Polícia Federal e a Polícia Federal provocar o Judiciário e o Judiciário conceder os mandados. Ora, se não há uma provocação nesse sentido, não existe, e eu não conheço, nenhum policial federal ou delegado de polícia federal que vá sair por aí procurando rádio comunitária de 25 watts para fechar. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque no Rio Grande do Sul nós tivemos várias ações da Polícia Federal, ações muito bem montadas, com muitos carros, com muitos policiais, ações que inclusive eu já relatei em outras oportunidades, que fizeram rapel, né, ninjas, para arrancar as antenas de rádios montadas dentro de sindicatos. E todas essas ações, em ações como essa, eu discutia com o delegado e dizia assim, mas delegado, o senhor está montando uma ação desse tipo para fechar uma rádio de 25 watts? Será que não tem colarinho branco e tráfico de drogas e tantas outras coisas, exploração sexual infantil, tantas outras coisas que a Polícia Federal pudesse estar avaliando, investigando com todo esse aparato? E, na verdade, o que ele dizia assim, olha, por mim eu até não fazia, até acho que é menor potencial ofensivo, mas nós recebemos uma denúncia. Eu não quero aqui, não tenho por hábito usar palavras mais fortes, né, até porque, como sou da área do direito, também sei que elas podem ser usadas contra mim no tribunal. Mas, para mim, está que nem o campeonato do meu Colorado lá com o Corinthians. Isso aí já está paga essa fatura. Não adianta a gente espernear. Nós tivemos, companheiro, nós tivemos pessoas no Rio Grande do Sul que foram presas porque pediram CPI. Agora há pouco conversava com a Graça, que quer uma CPI. Eu digo, olha, não fale em CPI. Porque nós tivemos um companheiro no Rio Grande do Sul que, quando a Polícia Federal e a Anatel ingressaram na rádio, ele disse, eu quero uma CPI para saber de onde é que vocês tiram tanto dinheiro para fazer essas ações. Esteja preso, né? Levaram o cara preso, do interior do Rio Grande do Sul, dentro de um camburão, até a Polícia Federal em Porto Alegre, né? E na verdade, esse é o esquema que está montado. A gente tem que desmontar, por um outro lado, é toda uma construção política, que se vontade política existisse, se também se desmontaria no campo jurídico. Porque juridicamente, por mais que a gente possa discutir várias vezes, e eu sou aberta e sou predisposta a fazer esse debate, até porque nós temos várias ações contra a Anatel, e estamos sempre discutindo legislação e legislação, e o Tribunal do Rio Grande do Sul, felizmente, né, também nos dá ganho de causa em várias delas, mas estou disposta a fazer essa discussão, mas, na verdade, estou absolutamente convencida de que nem os preceitos do antigo Código de Telecomunicações, nem os preceitos da Lei Geral de Telecomunicações, que é a 9472, que se utiliza, são aplicáveis à radiodifusão comunitária. A radiodifusão comunitária ela não pode ser penalizada dessa forma. E, portanto, é bastante complicado e é bastante difícil de aceitar que a minha função enquanto funcionário público é a função de fechar a rádio. Até porque eu tenho um outro princípio para alegar, e esse é o que eu sempre coloco em todas as petições. Se não existe lei para criminalizar a rádio comunitária, se a Anatel é uma autarquia federal e, portanto, ela está sujeita ao princípio da legalidade, o que quer dizer isso? Ela só pode fazer aquilo que está na lei. A Anatel está cometendo, sim, abusos de poder, e a Polícia Federal em decorrência, como abuso de autoridade no momento em que ingressa em rádios comunitárias e as fecha e apreende equipamentos estes, que eu não sei a realidade dos demais estados, mas que permanecem nos sumidouros da Polícia Federal durante muito tempo. Aliás, concluindo, deputado, essa é uma outra discussão. Equipamentos apreendidos que demoram um ano, dois, três, aguardando perícias. Coisas que nós já dissemos, e depois até vamos ter a oportunidade de discutir aqui com o procurador, mas eu apreendo um equipamento de um crime até o momento em que ele é interessante para a instrução criminal. Dois, eu apreendo um equipamento, um artefato utilizado na prática de um crime, se eu também não puder averiguar por outras formas a sua procedência. Por quê? Porque uma das alegações da Polícia Federal é de que temos que levar os equipamentos para periciá-los para saber se não são clandestinos. Todo mundo sabe que os equipamentos que são utilizados pelas rádios comunitárias, ele tem que ter a tal da certificação da Anatel, e todo mundo sabe o quanto custa isso nos bolsos das rádios comunitárias, das associações comunitárias. E aí nós dizemos, basta pedir a nota fiscal, o senhor não precisa levar os equipamentos para isso. Eu vou concluir, eu peço desculpas por ter atropelado aqui, aliás, eu sempre faço isso, já peço
Eu já devia ter começado pedindo desculpa, porque eu sempre faço isso. Eu coloco várias coisas e tenho vontade de falar várias coisas e acabo atropelando. Espero que tenha sido inteligível e espero que também agora, na próxima rodada, com as perguntas, a gente possa clarear melhor aquilo que eu, com certeza, não posso não ter deixado claro. Obrigada.